Salmo 115. Nós temos falado sobre abraços que curam e encontros que transformam. E hoje eu gostaria de perguntar de que cura nós estamos falando e de que transformação nós estamos falando. Se precisamos ser curados, de que enfermidade nós estamos falando? E se precisamos ser transformados, de que deformidade nós estamos falando? E o Salmo 115 nos ajuda a encontrar discernimento e respostas para essas questões. Diz assim a palavra de Deus: Não a nós, Senhor, não a nós, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque as nações perguntam: Onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe dá prazer. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Sabemos que o pecado, na sua definição mais essencial, é o rompimento com Deus, é a ruptura com Deus, é dizer não para Deus, diferente de pecados, no plural, atos pecaminosos, matar, roubar, mentir, esses são atos pecaminosos, mas a Bíblia fala não apenas de pecados, a Bíblia Sagrada fala também e principalmente de pecado. E o pecado, que na tradição cristã nós chamamos de pecado original, comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva no paraíso comendo a maçã, que não é maçã, é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse chamado pecado original, é essa ruptura com Deus. Como diz o Salmo 14, diz o tolo, diz o nécio, diz o estúpido, Deus não. É dizer não para Deus. É querer viver como se Deus não existisse. Ou querer viver como se nós tivéssemos condições em nós mesmos de garantir e dar subsistência à nossa vida. É mais ou menos como o ventilador que quer continuar ventando desligado da tomada. E ele diz assim: Eu quero sair dessa tomada. Bom, você vai parar de ventar, você precisa ser alimentado pela corrente elétrica. Ele falou: Não, eu quero sair da tomada. Quero sair ventando por aí. Ele falou: Mas você não vai poder, você não vai conseguir. Você vai parar de ventar. E você desliga o ventilador da tomada e ele continua ventando com energia residual, mas daqui a pouco vai parar. Ou então o meu braço, que diz assim para mim: Eu não quero mais viver aí no seu corpo. Eu quero sair de você. Eu vou dizer para ele: Braço, você vai morrer se você sair do meu corpo. Ele falou: Não vou não. Aliás, eu estou muito cansado de estar no seu corpo. Você quer ver futebol, eu quero ver novela. Eu estou com calor, você está com frio. Não está dando certo a nossa caminhada comum. Então, eu quero sair do seu corpo. E eu digo: Mas você vai morrer se você sair do meu corpo. Ele diz: Não vou não. E aí ele sai do meu corpo e fica se debatendo no chão. E ele olha para mim e diz assim: Está vendo aí? Morri não. Aí eu tenho que dizer: Espera. Você está se debatendo com energia residual, braço. Mas isso vai acabar. Quando no Gênesis Deus diz para o ser humano, o Criador diz para a criatura: No dia que você pecar, você morre. É isso que Deus está dizendo. No dia que você disser não para mim, você morre. No dia que você quiser viver como se eu não existisse, como você não dependesse de mim para viver, você vai morrer. E o Adão, e a Eva, nossos pais ancestrais, que na verdade somos todos nós, todos somos Adão e Eva. Quando comemos desse fruto e dissemos não para Deus, e na Bíblia Sagrada fomos expulsos do paraíso, Adão e Eva não caíram mortos imediatamente. E talvez eles pudessem olhar para Deus e falar assim, está vendo aí? Comemos e não morremos. E Deus teria dito, espera, você vai ver. Vocês apertaram um botão chamado morte. E esse software começou a rodar dentro de vocês. E daqui a pouco vocês vão ver, vocês vão morrer. Esse Salmo 115 fala mais ou menos disso. E ele fala que ao dizermos não para Deus, nós não caímos na incredulidade ou no ateísmo, como nós hoje ouvimos. O oposto da fé em Deus e da confiança em Deus na Bíblia Sagrada não é a incredulidade e o ateísmo. O oposto da fé em Deus na Bíblia Sagrada é a idolatria. Porque nós colocamos alguma coisa no lugar de Deus e começamos a adorar essa coisa. Especialmente nós temos a tendência de colocar a nós mesmos no lugar de Deus. E esse alguma coisa que ocupa o lugar de Deus está representado na Bíblia Sagrada como ídolos. Nós tiramos o Deus Criador e colocamos no lugar dele ídolos. Ídolos que nós fizemos com as nossas próprias mãos. Ídolos que nós fabricamos conforme a nossa conveniência. E esses ídolos, eles têm boca, mas não falam, têm pés, mas não andam, têm mãos, mas não pegam. Mas não são apenas os ídolos que têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, pés, mas não andam. Tem mais alguém além dos ídolos que é exatamente assim. O defunto. Defunto tem boca, mas não fala. Tem pé, mas não anda. Tem mão, mas não apalpa. Defunto tem nariz, mas não sente cheiro. O morto, o defunto. E é isso que o Salmo 115 está dizendo. Está dizendo, olha, quando vocês abandonam a Deus e começam a seguir os ídolos, vocês morrem, vocês viram defuntos, vocês perdem a sua condição humana, perdem o seu potencial humano, viram defuntos. Por isso é que quando Jesus vem e começa a sua obra redentora e vai curando as pessoas, ele vai curando um cego, ele vai curando um leproso, um aleijado, um homem com a mão ressequida, ele vai curando um surdo, mudo. Ele, na verdade, não está resolvendo problemas individuais e fazendo milagres particulares para atender e dar conta do sofrimento de uma pessoa particular. Além disso, e muito mais do que isso, Jesus está ilustrando a sua obra redentora a partir desse discernimento e dessa compreensão do Salmo 115. Porque quem tem boca, mas não fala, não é apenas essa pessoa que Jesus está curando. É Israel na sua idolatria. Quem tem pés, mas não anda, não é apenas esse paralítico à beira do tanque de Betesda. É Israel. Toda a nação de Israel na sua idolatria. Quem tem olhos, mas não vê, é Israel, porque o Messias está diante de sua nação. Mas a nação não consegue enxergar o seu Messias. Quem tem ouvidos, mas não ouve, é Israel, que não ouve a palavra do seu Messias. E Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas vocês não têm ouvidos para ouvir. Vocês estão mortos. E isso vai trazer para nós uma ilustração da obra redentora de Jesus. Do que é que Jesus vem fazer em nós? Vem devolver a nossa humanidade. Nos tirar da morte para a vida. É é mais do que perdoar os nossos pecados, como se isso fosse apenas. Quando Jesus nos tira da morte para a vida, ele está devolvendo a nós a nossa humanidade, a nossa potência humana. E, na verdade, Jesus está restaurando em nós a imagem e semelhança de Deus, segundo a qual nós fomos criados. Então, Jesus está restaurando a nossa humanidade e restaurando em nós a imagem e semelhança de Deus, segundo a qual nós fomos criados. Agora, nós sabemos que a imagem e semelhança de Deus em nós não está na nossa dimensão física. Porque a Bíblia Sagrada e palavras de Jesus diz assim que Deus é Espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A imagem e semelhança de Deus em nós está na nossa dimensão espiritual, não na nossa dimensão física. E não apenas na nossa dimensão espiritual, sendo o espírito uma energia, um poder, uma força. A imagem e semelhança de Deus em nós está na nossa dimensão espiritual, mas na nossa condição de um espírito pessoal. Nós somos pessoas. E o que nos caracteriza como pessoas é que nós temos consciência, nós temos razão, nós temos emoção, nós temos volição, nós temos consciência, nós temos pensamentos, sentimentos, vontade. É isso que nos caracteriza como pessoas. A consciência, que lá nos provérbios diz que é a lâmpada de Deus, a consciência é esse lugar dentro de nós, onde existe uma voz, que não parece ser a nossa voz. É uma outra voz, é uma voz com quem a gente conversa. Por que estás abatida, ó minha alma? Com quem o salmista está conversando? Com quem você conversa quando você conversa com você mesmo? Que voz é essa que interpela você? Que questiona você? Que voz é essa que acusa você? Que voz é essa que inocenta você? Você vai pegar isso mesmo, Ed? Não tem ninguém vendo? Mas não interessa que não tem ninguém vendo, isso não é seu. Ah, não é meu, mas achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Mas você sabe quem é o dono, está o documento aí dentro da carteira. Ah, mas cada um com seus problemas, né? Esse diálogo acontece dentro de mim e que voz é essa que fala comigo? Chama-se consciência. E a Bíblia Sagrada fala de pessoas, Paulo escrevendo a Timóteo, fala de pessoas que têm a sua consciência cauterizada. É uma consciência que não é mais sensível. Se você conseguir abrir comigo Efésios, capítulo 4, você vai ver esta fala do apóstolo Paulo, que é bem nítida e explícita a respeito de muita gente que provavelmente você conhece, ou provavelmente já falou de você em algum tempo. Paulo diz assim, Efésios 4, versículo 17. No Senhor eu insisto, não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do coração. Mente cauterizada, coração endurecido. Perderam toda a sensibilidade e se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Pessoas que perderam toda a sensibilidade, estão com um coração endurecido, um coração de pedra, uma consciência que já não conversa mais. E uma consciência que já não é mais suscetível à interpelação de Deus. Hoje eu li um comentário a respeito de determinada classe política do nosso país, dizendo que esses homens são inconstrangíveis. Inconstrangíveis. Fiquei pensando nessa palavra. Eles não têm mais nenhum constrangimento. Eles perderam a vergonha, porque uma das expressões de mínima dignidade humana é ter vergonha de determinadas coisas. Mas tem gente que perdeu a vergonha, não se sente constrangido em situação alguma. Perdeu a sensibilidade da consciência. Mark Twain diz que o ser humano é o único animal que enrubresce e o único que tem razão para tanto. Mas tem gente que já não tem mais capacidade de enrubrecer. Não se constrange mais. É uma consciência cauterizada. Não se constrange. Por isso, quando Jesus vem nos tocar e nos curar e nos transformar, ele vem avivar a nossa consciência. Ele vem ressensibilizar a nossa consciência. Ele vem ativar dentro de nós esse lugar onde nós podemos ouvir a voz de Deus. Mas não temos apenas consciência. Nós temos razão. Nós somos seres racionais, seres pensantes. Nós temos pensamentos. Nós temos essa capacidade de enxergar a realidade, de dar nome para as coisas, de relacionar as coisas, de estabelecer critério de valor entre as coisas. Nós temos a capacidade de construir, a partir da nossa racionalidade, do nosso pensamento, nós construímos e a partir das nossas ideias nós formamos mundo. Porque somos racionais. Platão, que não tinha nada a ver com Salmo, é grego, não é hebreu, mas o Platão dizia assim: porque somos seres racionais, e os gregos levaram à última potência o poder da razão. Platão disse assim: porque nós somos seres racionais, nós somos perfectíveis, nós somos ensináveis, nós somos corrigíveis, nós somos passíveis de transformação. O nosso entendimento vai mudando, e à medida que o nosso entendimento muda, nós também vamos mudando. Mas na verdade está na Bíblia. Nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Nós recebemos a iluminação de Deus na nossa mente. E pessoas que foram iluminadas por Deus, estão na luz, têm lucidez. Lúcifer era um anjo de luz. Nós, iluminados por Deus, temos lucidez. Paulo escreve aos Coríntios dizendo que nós temos a mente de Cristo. Nós pensamos como Cristo. Quando Jesus vem nos tocar, nos curar, nos transformar, ele vem tocar aí nessa dimensão da nossa humanidade. Ele vem tocar nas nossas emoções, na nossa dimensão dos afetos. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós temos o pathos divino, nós temos a capacidade de sentir. Paulo escreve à igreja de Filipos, no capítulo 4 de Filipenses, ele diz assim: vocês que têm entranháveis afetos, vocês que têm, que as entranhas de vocês se mexem, vocês que têm o mesmo coração, vocês que têm comunhão em amor, nós temos essa capacidade da empatia, da simpatia, da compaixão, da misericórdia. Nós somos capazes de amar e de ser amados. Nós somos capazes de abrir espaço dentro de nós para que outros eus venham morar em nós. E nós temos a capacidade de nos descentrarmos do nosso ego e passarmos a morar dentro de alguém. Isso é uma relação de amor. Isso é a imagem de Deus em nós. Mas quando as nossas dimensões emocionais estão feridas, machucadas, deformadas, nós perdemos a capacidade de conexão relacional. Perdemos a capacidade da compaixão. Perdemos a capacidade de vínculo. Perdemos a capacidade da solidariedade. Quando as nossas emoções estão feridas, machucadas, deformadas, e nós falamos da necessidade de cura interior, cura emocional, quem tem as suas emoções feridas e machucadas, o que faz? Fere, machuca. O que faz? Se fere, se machuca. Quando Jesus vem para nos tocar e nos transformar e nos curar, ele vem para curar as nossas enfermidades da nossa alma. O apóstolo Paulo diz assim, para a gente experimentar o amor de Deus em toda a sua profundidade, largura, comprimento e altura. Esse derramar do amor de Deus no profundo, que vai nos abrir um universo completo, mental, emocional, volitivo. Nossa vontade. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 6, dizendo, não permitam que o pecado domine vocês. Vocês não são mais escravos do pecado, vocês estão livres. O fruto do Espírito Santo é domínio próprio. Eu me lembro quando eu era jovem, e era um jovem pastor ainda, eu recebi uma carta de uma pessoa que disse assim, ah, vocês dizem que são livres, mas vocês não podem fazer o que vocês querem. Porque a religião de vocês não permite vocês fazerem um monte de coisa que vocês querem. Então como você explica, pastor, essa liberdade? E eu confesso que na ocasião eu fiquei sem resposta, mas depois encontrei a resposta. A verdadeira liberdade não é a capacidade da gente fazer o que a gente quer. A verdadeira liberdade é a capacidade da gente não fazer o que a gente não quer. Essa é a verdadeira liberdade. Ah, desculpe, eu não queria ter dito isso. Então por que disse? Desculpe, se eu pudesse voltar no tempo eu faria diferente. Então por que fez? Não era isso que eu queria ter feito. Então por que fez? A capacidade de não fazer o que a gente não quer fazer. Essa é a diferença entre desejo e vontade. Desejo é duas amigas olhando uma vitrine com doce. Pensa numa bomba de chocolate, aquele recheio maravilhoso de um chocolate meio amargo, cobertura. Pensa numa torta de morango encharcada de leite condensado. Pensa, você está olhando para essa vitrine. Você tem desejo de comer aquilo. Aí as duas amigas, a amiga é assim, ó, vamos rachar uma, amiga? Não sei porque mulher tem mania de rachar. Vamos rachar. Aí uma amiga diz assim para outra, não vamos não, que nós estamos de dieta. Aí as duas vão embora. Aí quando elas entram no carro e estão saindo do shopping, uma fala para a outra assim, que bom, né, que a gente não comeu aquela tortinha. Fala, que bom, amiga. Ainda bem que você estava comigo. O que é isso? A vontade dominando o desejo. Isso é temperança, domínio próprio. Desejo é natural. Agora, exercer poder sobre desejo é outra coisa. Então, quando Deus e Jesus vêm nos tocar e vêm restaurar a nossa humanidade, vêm nos dar vida, insisto, não é apenas como se fosse apenas perdoar o nosso pecado. É nos devolver a nossa plena humanidade. E isso começa a partir de agora. Essa, eu vim para que tenham vida e vida completa, é porque vocês têm boca, mas não falam. Vocês têm ouvido, mas não ouvem. Têm pés, mas não andam. Têm mãos, mas não apalpam. Vocês têm consciência, mas não conseguem ser sensíveis à voz de Deus na consciência de vocês. Vocês têm razão, mas a mente de vocês é embotada. Vocês vivem na obscuridade dos pensamentos, vocês vivem perdidos num emaranhado de ideias, e vocês estão confusos e não sabem para onde ir. E vocês não sabem de mim, não sabem de si mesmos, não sabem de nada de nada. Eu vim dar vida para vocês porque as capacidades afetivas de vocês estão comprometidas. Vocês são explicados muito mais pela ira, pela inveja, pela cobiça, do que pela compaixão, do que pelo perdão, do que pelo altruísmo. Eu vim tocar vocês, porque vocês são escravos de pessoas, de ideias, de vícios, de coisas, de deuses falsos. Foi isso que eu vim fazer. Vocês estão mortos, eu vim dar vida. E é isso que nós estamos celebrando hoje. O que Deus está fazendo conosco e a nossa caminhada espiritual é a restauração da nossa humanidade. E nós poderíamos, então, definir salvação como humanização. Mas não fica legal. Porque Paulo escreve aos apóstolos, aos romanos, dizendo o seguinte: que Deus deseja nos transformar à imagem de seu Filho unigênito, para que Jesus seja o primogênito de muitos irmãos. Então é melhor dizer que a nossa salvação é a restauração da nossa humanidade à imagem de Cristo. O nosso caminho espiritual, a nossa peregrinação espiritual, a nossa redenção, não é apenas a nossa humanização, é a nossa cristificação. Nossa experiência espiritual não é a prática de atividades litúrgicas. É um caminho constante de cura e transformação. De deixarmos de ser seres humanos adoecidos e deformados. E aos poucos, indo nesse caminho de rendição. Para que o Espírito de Deus nos transforme de glória em glória. Conforme a imagem de Jesus Cristo nosso Senhor. É isso que estamos celebrando hoje à noite. Dizemos que Cristo morreu a nossa morte para nos dar vida. Então é isso que estamos celebrando hoje à noite. Eu encorajo você, convido você a participar dessa mesa, que é de Jesus. Aqui nessa mesa está o corpo de Cristo simbolizado, o sangue de Cristo simbolizado. Nessa mesa está o corpo e o sangue de Jesus. E quando nós tomamos desse pão e desse cálice, nós nos identificamos com Jesus na sua morte, para que ele nos transforme e nos conceda a sua vida. Então eu encorajo você, enquanto nós cantamos, recebemos o pão, o cálice, eu encorajo você a que coloque aí diante de Deus quais são as dimensões da sua humanidade que você acredita que precisam ser tocadas? Onde nessas dimensões de ser humano como Cristo, você precisa de cura e de transformação? Essa é a hora. E esse é um bom momento de adoração comunitária para que você faça as suas orações pessoais. E se coloque diante de Deus, e então coma desse pão e participe desse cálice. Sem displicência, sem negligência, e levando até onde lhe é possível na sua consciência. Essa experiência de participar da morte e da vida de Jesus, levando essa experiência às últimas consequências. Ouse dizer, Jesus, ao tomar do teu corpo, participar do teu sangue, eu peço que o Senhor me transforme, eu peço que o Senhor me cure. Não é só lá atrás, na nossa conversão, que a gente faz isso. É todo dia. Talvez até toda hora. Tenha coragem de dizer, eu peço que o Senhor me cure. Eu peço que o Senhor me transforme. Que Jesus abrace você aí onde você está e abençoe a sua vida com cura e transformação. Amém.